Atlântida, Atlântida, Atlântida.
É a rádio da minha vida, melhor vibe do FM, a vibe da sexta-feira, vibe do final de semana, vibe de janeiro, vibe de 2022. Tamo na área com mais uma edição do Bola nas Costas aqui na Atlântida, a maior rede de rádios de entretenimento do sul do Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência, 11 horas 9 minutos, 7 de janeiro de 2022. Estamos chegando para a Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Online, o site de compras do Stock Center. Agora também em Canoas. Vestibular Online, Universidade La Salle. Aqui suas notas abrem as portas do mundo para você. KTO.com, gosta de esporte, meu camarada? Então te registra lá pra dar uma brincada com a gurizada do Bola nas Costas. Quer saber mais? Chama no Insta, KTO _ Brasil. E Vero, a solução completa para o seu negócio. Eu sou o Adams e tô aqui com uma rapaziada muito bacana pra fazer um programa legal, saudando a galera que também tá junto com a gente no Lives Atlântida, no Spotify e em todas as plataformas possíveis. A gente tem, inclusive, memes do Bola, cortes do Bola. A galera faz aí uma maneira de homenagear, rapaziada. A gente fica lisonjeado, mas lembrando sempre, né, direitos autorais. Não, vamos lá. Vamos pra cima aqui, não dá nada, a gente não tá nessa daí. Vamos saudar ele.
Arroba Lele Bortolassi.
Muito bom dia, pessoal. Boa sexta-feira pra todo mundo.
Olha aí.
Bom dia, pessoal. Queria mandar um abraço pra galera de Canoas, que ontem lotou o Boteco, foi um baita show. Muito obrigado pelo carinho. E vamos embora, mais um Bola nas Costas.
Boa.
Alex Bagé.
Salve, rapaziada. Beijo todo mundo aí, bom dia.
Opa.
Espinosa. Baita sexta, é a primeira sexta depois do recesso. Parece que a gente nem trabalhou.
É verdade,
cara. Bom dia, gente, tudo bem? Como estamos? Tranquilo?
Tudo certo, meu velho. Isso
que melhor da câmera, Adam, só tô vendo o pontinho do teu cabelo.
Agora?
Agora, perfeito. Agora
baita. Foi. Ô, meu, é legal isso que o Pedrão falou, né? Mas isso, como, mas foi uma semana produtiva, né? Quando tu volta a milhão, assim e tal. E aí fica aquela coisa, tipo, será que a gente não renderia muito mais com finais de semana com 4 dias e apenas 3 dias úteis de trabalho? Não, né?
Tá não, bem. Acho que não.
Eu acho. O pessoal não comprou essa aí. Se eu não estou enganado, eu não sei se é na Austrália, algum país distante, me contaram que lá os caras têm um regime de trabalho, pelo menos algumas empresas adotam um regime de trabalho de horas, assim, que tu pode acumular horas num dia e se tu quiser tirar o fim de semana de 3 dias, tu tira.
É legal, o Djokovic, né? Fez isso agora, né?
No Brasil não ia dar certo.
11 horas, 12 minutos, Bola nas Costas,
no ar. Eu ia trabalhar toda segunda pro Fogar terça,
quarta. Passava o resto da semana.
Vai trabalhar toda segunda agora, fica tranquilo.
A segunda não vai ser um problema pra ti esse ano.
A pandemia deu uma relaxada nisso aí, né?
Vamos, são engraçados. Vamos falar, o Internacional anunciou oficialmente agora o Wesley, né? Como
Wesley Moraes.
O atacante.
Novo
aí.
Lukaku.
É como ele era conhecido, ele é o, né? É na Bélgica era isso, né? Que o pessoal
Bruges,
tava falando.
Clube Bruges,
é.
Isso.
Ele veio de uma lesão séria, né?
Eu assisti alguns vídeos dele. Ele é um cara muito bom de desmarque. Ele se desmarca muito bem na última linha da defesa deles. É um cara muito bom pro pivô. E é isso que a gente precisa.
Linha? Tô dizendo tá que ele veio voando.
Tá, Roger Machado.
Tô estudando, né, cara? Mas tô aqui, estudando,
ó, cara. É que aqui, ó. A gente tem uma... confesso linha. Que realmente eu não conheço o Wesley. E aí fui atrás de algumas coisas também, de ler e tal. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele foi contratado pelo Aston Villa, pelo Aston Villa, veio do Bruges, da Bélgica, e ele foi a maior contratação em grana, né, da história do Aston Villa. Contratação Sim. mais cara.
Cara, e a gente sabe... O Aston Villa, se fosse um clube brasileiro, seria qual?
Ah, cara, é que o Aston Villa era... Oi?
Seria Aston Comunidade, cara.
O Aston Villa?
Acho não, cara, é que o Aston Villa é que o Aston Villa é aquele tipo de clube, tipo o América Mineiro, assim, sabe? Ele já teve...
Tá.
Ele já foi muito cabeça, assim, de disputar
títulos. É que é difícil, na realidade, lá, né? Porque Londres e Buenos Aires
é... O Aston Villa foi campeão do mundo, né?
Ô, cara, tu sabe que eu tô lendo aquele livro agora, o Aston
Villa é campeão do mundo.
Eu tô lendo aquele livro...
Foi, cara, é uma daquelas coisas bizarras. Também tem aquele Estrela Vermelha no início dos anos 90.
Nottingham Forest, campeão do Bucareste. Mas, ô, cara, eu comecei a ler aquele livro, você já devem, alguém, alguns já devem ter lido A Pirâmide Invertida. E eu comecei a ler esse livro.
Maçom,
é, é, não, é a histórica da tática no futebol. E aí, eu tô bem no início do livro e tá falando ali cara, devo estar na, sei lá, 30, 30 e poucos. Porque
já leu mais que o LeBron James. Já viu? Conhece esse meme?
Não, não.
LeBron
não.
James se deixa ser fotografado lendo. Ele tá sempre na primeira página. Todos...
Não, mas, cara, é que o interessante do início desse livro é que, o futebol, na realidade, ele, e coisa assim que eu já sabia por cima que esse livro aborda, é que, por exemplo, o futebol, ele é uma derivação do rugby, né?
Esse livro destrói com os enzos todos.
Pois é.
Toda nutelada.
Começa
que acha que o futebol foi inventado agora recentemente por Guardiola. Aliás, o Guardiola, quando pergunta, fala: o time de 70 do Brasil jogava e eu copiei aquela ideia de tal coisa.
Não,
esse aqui eu copiei da não sei o que, sabe?
Esse livro destrói quando não tem nada. Essa fase inicial mostra justamente, da fase inicial do livro, ela mostra justamente a época que o futebol ele começou a ter tática. Porque, cara, antes era um monte de gente correndo, né? Tipo assim, não existia assim, vamos lá e vamos cá. O lance era, não tinha preocupação com a defesa, o negócio era fazer gol.
Mas
e,
isso de que ano, Lelê?
1870, mais ou menos, 1870.
Tem uma série na Netflix que ela é ficção, a gente já comentou aqui, que é o nascimento do futebol. A galera do YouTube aqui sabe muito mais que a gente, alguém vai escrever ali. É uma série bem legal, uma série de ficção, assim, que é o nascimento do futebol no interior da Inglaterra. Um time de uma fábrica, uma fábrica contrata dois caras pra trabalhar lá só porque eles jogam bem futebol. E aí o cara é o primeiro a ter uma noção tática, porque antes é tipo o jogo do recreio com 10 anos de idade.
Isso aí.
Larga uma bola, todo mundo corre atrás. E esse cara começa a espalhar os caras. Cara, mas como assim? Tu quer que eu fique parado esperando que a bola venha?
É engraçado isso.
Sim, tu vai ficar aqui esperando que a bola venha.
E assim, Potter, por que eu falei do negócio desse livro? Porque ali eles estão falando de times ingleses. Cara, que a gente vê hoje esses times, a gente conhece esses times que jogam a Premier League, alguns estão na segunda divisão, na terceira divisão. Só que eles eram os times cabeça da época ali, cara. Não era o Liverpool, não era o Chelsea, não era o United.
O Liverpool é o único time junto com o United que conseguiu atravessar décadas e décadas ganhando.
Sim, mas naquela época inicial, tu lê ali o Brentford, tu lê ali o West Ham, o Watford, sabe? O Aston Villa mesmo, sabe? Coisas assim, cara, é muito doido tu ler isso, assim, sabe?
Assim, nós estamos falando de 150 anos atrás, cara. Pegaria o Nottingham Forest.
É verdade. Se
ganhasse
o esses,
mas não ganhou, né, gente?
Esses
não
times ganhou. Um pouco mais tradicionais, digamos assim, da Premier League da Inglaterra, eles voltam a ter um protagonismo meio que atual pra nós, quando alguns jogadores que passam recentemente pelo Brasil vão pra lá. Que é o caso do Tevez, quando vai pro West Ham, que é o caso do... Acho que, inclusive, o número 5 que jogou no Barcelona, que jogou no Corinthians, o argentino.
Mascherano
vai pra lá também, sim, né?
Sim. Mas eu acho que tem outra coisa aí, Pedro. Só acho que o futebol inglês... É o
time que conseguiu agora do Barcelona emprestado o Felipe Coutinho,
né? É, isso.
Por isso que ele liberou o Wesley.
Eu acho que o futebol inglês, ele ganha essa força, não só no Brasil, no mundo inteiro, quando eles se equilibram enquanto liga, né, cara? Quando eles estabelecem esse equilíbrio.
Claro,
que era algo que seria muito bacana de rolar aqui, mas a gente sabe
que não vai rolar, velho. É o que a CBF não consegue fazer, não consegue fortalecer o seu campeonato, né? Não consegue profissionalizar a arbitragem, não consegue deixar mais atrativo o brasileiro, diminuir o número de clubes daqui a pouquinho, pra ter jogos valendo mais, né? E aí mata a com a seleção, né?
A CBF fica refém de, tipo, hoje o Flamengo, que tem todo o direito de se considerar no patamar, mas tem que ter alguém acima, e aí seria o caso se fosse uma liga séria, é porque convenhamos, né? A gente vai olhar os últimos presidentes da CBF, um não pode sair do país, o outro não pode voltar ao futebol, o outro cumpriu prisão domiciliar.
O outro fez novela, né? O Zé das Medalhas.
Se tu perguntar hoje quem é o presidente da CBF, poucos vão saber, mesmo aqueles que trabalham com futebol. Porque o seu Edinaldo lá, que tá interinamente, por favor, né? Mas aí tu pega, por exemplo, a maneira que os caras...
Depois eu tô errado, né, gente?
Se tu pegar do futebol, o Lelê falando da questão tática e o Potter falando de modernidade. Cara, a seleção da Hungria, na Copa de 1954...
Ah, fala
ela ali no livro. Ela tinha que era um time que era do exército, né? Capitaneados pelo Puskas, que era, digamos, o Pelé da época... Que já era um time com tática, era um time com... A história do volante moderno,
cara, nós nos criamos com esses volantes modernos. O volante moderno precisa ter capacidade, precisa ter qualidade.
Equilíbrio.
É um carteador.
Tá falando alguém que tá putaço, tá pistola, tá vindo muito gringo, hein?
Tá puto com Jesus.
É, isso, olha, isso é pecado.
Eu quero que vocês digam as conquistas do Jesus, né? Além da Santa Sé.
Faz a pergunta aqui. Faz a pergunta que tu fizeste na entrevista.
Faz a pergunta, hein?
O que que o Jesus ganhou na Europa?
Pois é, o que ele ganhou? O que ele venceu na Europa, né? Não tem resposta, não.
Mas a gente deu toda essa fala pra
fazer. Não, o Luciano tem razão quando ontem ele relembra, né? Que o que acontece? O Jesus, né? Tirando o dia que ele mandou o Lázaro levantar, o dia que foi trocado por 13 moedas, né? O dia que foi pra cruz, em prol de todos nós, né? Ele viu que se voltasse pro Flamengo ia ser uma via crucis, né?
Ele já conhece.
Isso, né? Não ia repetir, né?
Ah, não. Ah, interessante.
Quem passou uma vez por ela não vai voltar a segunda, né?
A série seria The English Game, é isso,
Potter? Yes.
Yes. Me lembro o Alex Veríssimo aqui. Obrigado, o goleiro que mais gols levou na várzea que eu conheço, e nós apelidamos ele carinhosamente de Tropeço. Porque ele é muito parecido com o Tropeço da família.
Beijo, Tropeço.
Quer ver um
abraço pra Sérgio Diverio, o pai de Rafael Diverio.
Craque,
também de Eduardo Diverio, que tá nos ouvindo e também mandou a mensagem dizendo
crack,
que se chama The English Game. Quem quiser ver numa maneira ficcional, né, vai ter uma história de amor, vai ter uma história de fábricas e problemas das fábricas lá na Inglaterra.
A romantização.
Seu Sérgio, também conhecido no cassino como o Barão do Cassino.
Opa.
Ó, Barão.
O Denis é teu oponente, Denis. Porque
Não tem oponente.
A gente viu uma foto no cassino, Denis.
E aí? É, gente, eu não posso me divertir agora com a minha
família. Pode, claro. Pacarazinho, roletinho.
É, eu liguei de lá,
inclusive. Tu tava pertinho da roleta,
né? É o do Benítez, né? Tem que entrar o áudio do Benítez, né? Sobre o Benítez.
Tem aí.
Bah. Qual era o cassino, tava? Era o de ponta?
Me manda aí que eu rodo aqui.
Mandar. Eu gosto mesmo, gente, é de botar o carro na beira da praia.
Sabe
que... Churrasquinho. Vai, uma delícia.
É dos senhor viu os vídeos do Rio Grande do Norte lá, o Siena?
Eu não vejo nada, gente. Só tenho tempo pra trabalhar pro Grêmio. Yeah. Inclusive, cadê a justiça com o Grêmio, gente?
Deixa eu falar uma coisa. O sedã já é palha. O cara que compra um carro sedã, o cara nada a ver, tá? Aí o cara não satisfeito em ter um carro nada a ver, né? Que é o Classic, que é o Siena, né? Que é uma série. Não interessa.
Sabe que o Denis trabalha com reparo de carro, né?
E aí, o Luciano Potter, os caras não satisfeitos em ter um sedã, eles botam na beira da praia lá em São Luís do Maranhão, lá, na hora que a maré vai subir.
Ah, é brincadeira, né?
Aí tu vê que tem um gordinho ali que parece um bujãozinho de gás
daquele da casa. Tu não viu o cara que pediu uma Renegade emprestada pra um amigo e atolou ela na praia?
Ah, eu vi isso daí.
E aí ele sai da Renegade atolada e senta
e atola junto. Chora.
Aí se atola, né? É. Vamos ver aqui o áudio do Denis.
É, não seria mais interessante apostar no Giancarlo, por exemplo?
Não. Me desculpe, querido. Comparar o Benítez. Tu tem que comparar o Benítez com um jogador do mesmo quilate que ele. Opa, o Benítez já deu provas que é craque. Ao menos no meu ver, né? Eu não vou discordar de ti em querer comparar o Benítez com o Giancarlo. São dois jogadores totalmente diferentes. O Benítez aqui, se tu te lembrar, do Grêmio São Paulo, graças a Deus que o grande Rogério Ceni tirou ele no intervalo. Porque ele fez três jogadas e pifou três vezes o time de São Paulo. O time de São Paulo teve três vezes pra sair na frente do Grêmio. Três jogadas do Benítez.
O Grêmio deu três do São Paulo.
Eu vi ele jogando no Vasco.
Ganhou de 3-0 no São Paulo.
Eu vi ele jogando no São Paulo. É um jogador. É um grande jogador, na minha forma de ver. Tomara a Deus que ele faça tudo aquilo que ele fez nos outros clubes do Grêmio.
Esse programa virando o jogo da RDC.
Isso, abraço pra gurizada da RDC.
Do Rogério Amaral, que é o novo presidente da SEG, inclusive.
Vocês viram falar em áudio?
O Rogerinho pegou.
Vocês viram que vazou um áudio
que já... do Amaral.
Já tá azedando o Cruzeiro. Lá.
Que
houve, vazou, né? Um áudio.
Vazou o áudio. Eu pensei que era o grito da torcida.
Ronaldo Gordão. Como é?
Ronaldo Gordão.
Não.
Vem dar a explicação.
Não, mas. E a do Paulo André? É, a famosa aquela, né? Ei, Paulo André, vai se narar. O Cruzeiro não precisa de você. Começou o tumulto. Só que onde é que azedou o leite agora? Ontem vazou um áudio. É, tem um cara que é dono de uma rede que é tipo o Zafari daqui.
Que é amigo do Luxemburgo.
Que é a rede BH, que estampou a camisa do Cruzeiro nos dois campeonatos brasileiros.
Vou contar do Luxemburgo
depois. O filho desse cara, ele é conhecido como... Eu não lembro o sobrenome, mas é Pedrinho alguma coisa. Então, no dia da apresentação do Ronaldo, que ele tá com a camisa, tá o Ronaldo, o presidente Sérgio Rodrigues e o Pedrinho.
Então o Pedrinho é o cara colado no Ronaldo. Só que essa gestão do pai dele, que é dono da rede de supermercado, ela é contrária à atual gestão do Cruzeiro. Por isso que eles chegaram lá, nós vamos botar dinheiro, mas vamos separar as coisas. Vazou um áudio desse cara ontem, que ele diz mais ou menos o que todo mundo sabe, só que ele é o cara colado no Ronaldo. Ele diz mais ou menos assim: não. É, eu não vou ficar de mão dada com o Ronaldo em todas as merdas que ele for fazer e não sei o quê. Yeah. Até porque o que eles querem aqui é ganhar dinheiro. Mais ou menos assim.
Sim. O contexto é esse.
Então, cara, por mais que ele tenha dito, a gente sabe que os caras do Ronaldo estão lá pra ganhar dinheiro. Óbvio. É óbvio, são investidores.
Mas ele é inteligente, só né? Que o Ronaldo gosta de pegar vareta.
Só que como é que vai pegar isso pra o Ronaldo, que agora já sabe, opa...
Bagé, é incrível quando esses áudios vazam, porque eles são só a certeza de tudo que a gente sabe. Eles
claro,
são... Primeira é isso, coisa, é. Pessoas dentro de um grupo discutem. O Bola nas Costas é um grupo. A gente discute alguns temas.
Claro.
Né? Então tem discordâncias de ideias aqui.
Se eu
então
tá certo.
Segunda
essa coisa, tua camiseta é provocativa hoje, óbvio.
Uma na real é com o Neymar, ó.
Eu achei que era o
Neymar.
Eu achei que era o Peninha. Aparecia só a franja.
Lembrando que eu tenho um boné, né? Who the fuck is Lelê? E foi pro planeta.
Seguindo, outra coisa. É óbvio que o clube empresa quer ganhar dinheiro. Só que um clube empresa bem administrado, ganhando dinheiro, é um clube empresa dando certo.
Sim.
E futebol, quando dá certo, ele geralmente te traz glória.
É isso aí. Vocês lembram que tem vários vídeos do Luxemburgo que ele faz vídeo selfie, assim, né?
Sim.
Que ele é... E aí ele fala de jornalista, ele fala... E aí tem um que ele faz nessa época que ele tá no Cruzeiro, que ele pega o celular assim, aí ele bota o pescoço assim, daí ele diz... Boa tarde pra todos que estão assistindo. Eu queria esclarecer uma situação. Essa história de que eu vou lá no supermercado lá falar com o Pedrinho, com os caras pra negociar atleta e assessor, isso é uma inverdade. Isso é coisa de jornalista que tem que cavocar em barro duro pra ter o que pescar. E o Ricardo Rocha e os atletas que estão especulando não vão vir.
Dois dias depois, o Ricardo Rocha aterrissa no Cruzeiro. Não, mas eles dispensaram todos, né? O Alexandre Matos tava acertado. Tava
dando treino do lado do Luxemburgo ali.
Foi vazado. O Pará tava acertado, foi vazado. O Jailson, que era ex-goleiro do Palmeiras, tava acertado.
Que delícia, cara.
Tava vendo casa lá, foi vazado. Cara, foi uma limpa de jogadores que estavam acertados.
É, isso aí.
Já cruzei. Bom, a torcida não foi lá gritar a favor dos caras quando eles liberaram o Pará, né?
Deixa eu ver se eu pego essa imagem aqui. Não sei se vai dar pra pegar aqui.
Ronaldo, Gordão, vai, né? Nesse caso
tem razão. Tá pegando um pouquinho mais pro lado, tá baixo. Um pouquinho mais pro lado. Isso, vovô.
É uma imagem, tá nevando, cara. Esse vídeo aqui é lá de Boston. É um ouvinte nosso, é o Fábio Pereira, que é do consulado gremista de Boston lá nos Estados Unidos. Tá ouvindo? Bola, abraço aí.
Dá um abraço também aqui pro um ouvinte nosso também, lá de Taquara, cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul.
Gugu Strite.
Vinícius Felipe Biazon. Ele me mandou uma camisa da seleção, ele viu que eu coleciono camisa de futebol, né? Ele me mandou uma camisa da seleção do México, bem legal.
Massa.
Uma de, que a manga ela é 3/4, assim, ela não é comprida. Opa. Nem...
Chileira.
Chileira.
Quem usava essas daí era
valeu,
o Jorge Campos, quando era goleiro,
isso aí, exatamente.
Claro. Essa
aí. Ela é branquinha.
Jorge Campos, que alguns jogos do Campeonato Mexicanão, na época, né? Quando ele jogava no primeiro tempo de goleiro, no segundo centroavante. Sim.
Cara,
muito
bom.
Reza a lenda que era bom jogador.
É. Eu queria só fazer um apelo aí pro Rogério Amaral aí, presidente da SEG, fecha o Rei Amaral. Lindo, não, o Amaral agora meteu um cavanha, né? Diferenciado, né?
Papai, né? É uma regra pra ser presidente da SEG?
A filhinha dele tem, acho que, 2 meses.
Isso aí, diferenciado.
Nunca ter participado do Bola nas Costas.
Mas agora ele vai participar, né? Até o Dioguinho querido, Diogo Proença Rossi, primeiro vice-presidente, que coisa,
não, hein? Primeiro é o Pedro. É o Pedro Denardinho.
É o Pedro? É, desculpe, então.
Lele, olê! Ele tá rasgando!
Eu tô assumindo num oferecimento.
O Pedro Denardinho, o Pedro Ernesto Denardinho?
É. Olha aí, ó. Ah, e tu implica com. Tu implica com o Espinosa que não pode chamar o Fetter de alemão, chupa essa banga agora.
Olha aí, ó. É
muita intimidade, Bajé.
Eu posso não ser
parece,
íntimo
do parece Fetter o Luxemburgo de vocês, chamando o Cafu de Antônio Carlos.
O Pedrão, sou íntimo.
Não, então só pra finalizar, eu vou querer entrar naquela confraria de Atlântida, hein? Ó, eu sou um cara fecha, eu tenho o caminho ali do Caburé.
É só tu continuar respondendo tudo que se coloca no grupo.
Então eu vou querer, ó. Ô, Cadu Oliveira, alô, Ayrton Ruxo, Me chama pra jogar um futebol aí com dó de sirena, galera fecha, diferenciado. Serginho Vasco estava lá, né? Eu sou Serginho, tá, eu trabalho ao invés de comer churrasco, mas deixa sabe, assim,
sabe, né? O QG abriu, só pra pegar essa, esse ponto do... O Tocão pode usar isso aí. Lá funciona assim, ó. Tu chega, aí entra o Dodge. Meu Deus do céu! Ficou perfeito esse teu novo cabelo! Daqui a pouco alguém grita assim: mas é porcelana que tu botou no dente? Ah, não, mas eu quero o telefone, tem que ser desse cara. Meu, tem uma hora que assiste pousar uma mosca no saco do Dodge.
Alguém pula. É, mas a primeira noite que eu for, eu vou perguntar o seguinte.
Prótese. Mas e esse calo no dedão? Tu sabe que melhorou, porque no ano passado ele não tava assim.
Vou perguntar pra ele, o Roberto Carlos não tem calo no dedão do pé, né?
Não, e ele nunca foi jogar bola de calção.
Tá, né? Eu vou ter que dar um merchan.
Diga intervalo aí, enquanto...
Tu sabe que o Roberto Carlos...
A última foto da Paula Oliveira real no Instagram.
O Roberto Carlos é supersticioso, né? Toda vez que vai dar azar, ele bate 3 vezes na perna direita.
Tá, deixa eu ler um merchan aqui, cara. São uns loucos, velho. Vamos de merchan aqui no Bola nas Costas. A gente precisa falar. É, total.
Vamos lá, então, Gabão.
É isso aí. O recado de hoje é pra quem quer receber pagamentos com praticidade e segurança.
Eu quero.
Com a Vero, você recebe pagamentos com Pix, gerando um QR Code com o valor da venda na tela. Da maquininha ou no aplicativo, e seu cliente paga de forma simples, rápida e segura, capturando o QR Code sem precisar digitar nada. E o melhor de tudo, rapaziada, gerenciamento das vendas em Pix e débito e crédito que entram pra você é feito no mesmo lugar e fica muito mais fácil fazer o fechamento do dia e o acompanhamento dos pagamentos que você recebeu num único extrato. Quem já é Vero, por exemplo, pode fazer adesão ao Vero X, que é diretamente pelo aplicativo Vero Banrisul, olha aí que tri. E você que quer aceitar as principais bandeiras de cartão Banri Compras e Pix, pode escolher seu plano com ou sem maquininha em sejavero.com.br. Comece agora mesmo a vender com Pix e receba na hora. Vero, suas vendas em um Pix na sua conta. A gente vai rapidão pro show do intervalo e volta em seguida com mais Bola nas Costas.
Atlântida, a rádio oficial da sua vida.
Fala, rapaziada, quem tá falando aqui é o Rafinha da Atlântida, do Pretinho Básico. Vou fazer um convite pra ti, todos os dias, a 1h às 18h, tá no trânsito, tá no estresse, o dia tá complicado, então...
Atlântida, Atlântida,
Atlântida. Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe da FM, 25 minutos pro meio-dia, a gente tá de volta com Bola nas Costas, até o meio-dia, fazendo aquela caminha pro Discorama... Com Engenharia do Corpo, Stock Online é o site de compras do Stock Center, vestibular online Universidade La Salle, KTO.com e Vero, a solução completa para o seu negócio. Lelê, tu queria tweet retrô, vamos agora ou mais além?
Tá vendo? Pode ser.
Tá ventando lá no
hotel do Potter.
Enquanto o Lelê busca,
mas fala.
No ATL vídeos aí,
tá ventando?
No Lives Atlântida.
É chovido!
Atividade paranormal lá onde o Potter tá fazendo.
Mas também, né?
O bola, hein?
1920.
Atividade paranormal lá, ó.
Tá legal esse cenário, né, cara?
Olha lá, ó. Olha a cortina combinando com a fronha do
Dragão. Uma hora vai cair o cara do andame que tá limpando a vidraça.
E uma coisa, tu nota assim, ó, o cara que tem mais ou menos toque, como eu tenho, tu vê que tá tudo bem centralizadinho ali.
Uhum.
O móvel onde tá a câmera do Potter, ele deve estar colocado no meio, né?
Mas o quadro.
Aquela luminária é a vela ainda, né?
Ali, ó. Bem centralizado, cara. Isso é difícil.
Se tu olhar bem, tu consegue ver os cupim caindo.
Tem que...
é uma foto da Paola Oliveira, só que.
Depois da guerra, né?
Mas pelo que a gente tá notando, é uma casa de família na praia, né? Isso, é isso, né? Isso, com aquelas guardas de madeira, ou seja, não dá.
Dá, sempre dá.
É a cama que na hora do namoro.
Sempre dá.
É a barulhinho.
Comigo não, velho.
Não, mas tu é cu.
Tu é nojento,
velho. É britadeira,
velho. Vem no Didi Retro, então.
É, mas é aquela britadeira que dura 5 segundos.
Mas é o suficiente.
Que isso?
O passado te condena.
Twitch Retro.
O tweet retrô do Bola nas Costas sempre tem o oferecimento e a parceria de Universidade La Salle. Vestibular online Universidade La Salle. Aqui suas notas abrem as portas do mundo pra você. Lele de Obaluayê, hoje com uma camiseta da seleção paraguaia.
Para o quê? Sim, por supuesto. Olha só. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui.
Ó, ó. O cara do doce tá passando na janela ali oferecendo quindim, ó.
Olha aqui, ó.
Daqui a pouco passa o outro.
6 de janeiro.
Boa, fiador!
Cara, eu lembro de um gurizão que vendia, eu já falei isso aqui uma vez, um gurizão que vendia puxa-puxa lá no Imbé, cara, nos anos 80. Cara, e era demais, porque no final ele desafinava, vinha assim, ele fala assim, ó. Puxa, puxa! Olha, puxa, puxa! Cara,
ele dava uma descida, assim.
É. Né? E aqueles caras que vêm com as frutas na frente da casa, né? E é uma do.
Estou passando nessa rua o carro da fruta. Melancia, melão. Melão,
manga. E do sorvete, lembra?
Bergamota.
Sorvete, massa de sorvete. Traga a vasilha!
Ah, uma delícia de sorvete.
Uma delícia.
Mas aqui, ó, o tweet retrô, ontem, né? É, um tweet
tinha retrô, um cara na restinha que comprava gato pra dar no circo pro leão, na época tinha leão.
Como é que é isso?
Tô falando sério.
Pumba!
O cara comprava gato.
Cara, coisa mais aleatória.
Não, tu não entendeu.
Ah, é isso que é viva.
Vocês estão acabando de falar de coisas que acontecem na frente da casa do cara.
Uhum.
Na frente da minha casa passava o cara do circo comprando gato. Que era pra alimentar os leões.
Claro, ração viva.
Sério? Isso que aconteceu com o velho da redenção, cara.
Por que que terminaram?
Roubaram o gato do velho.
Eu entendi. Eu entendi. Um abraço pra Luísa Mel.
Eu tinha um peixe uma vez numa cara que ele era grandão, assim. Ele tinha até nome, era o Oscar, eu chamava ele. E uma vez por semana eu comprava uns peixinhos bem pequenininhos pra dar pra ele, porque ele era bom, né? Isso que é vivo. Eu ficava me divertindo vendo ele.
Matando animais.
Não, alimentação. Né, cara? Tava cuidando do meu. Não, mas era outros tempos, né, cara? Hoje eu jamais
fui. Vamos com o tweet retrô, galera, que dá tempo. Pega uma boia cada um aí.
Amanhã, quer dizer, ontem.
Você mata um boizinho pra depois fazer um assadinho.
E o gato com batata tem que botar as batatas.
Para, velho!
Para! 6 de janeiro de 2022. Ontem, na realidade, o tweet retrô ele é uma resposta a um tweet de um colega nosso que acabou virando um tweet retrô. Arroba Gomes Rafael.
Olha, puta merda, puta
merda. Ontem, às 11h44, ou seja, durante o programa, ele estava ouvindo o programa, a gente estava falando do Douglas Costa.
Por isso que nós não botamos
ele
no ar.
E ele foi lá e escreveu no Twitter. Se o Douglas Costa fizer 3 gols em uma só partida, é obrigação pedir a marcha nupcial no Fantástico. Muito bom.
Muito bom.
Um timing.
Muito bom.
Só que aí veio uma resposta do Júnior JJ Rapac. E diz o seguinte:
o melhor X que tem, né?
Não vai rolar. Só pede música no Fantástico e faz 3 gols na rodada de domingo. E domingo não tem jogo da Série B.
Que facada, tio.
Parabéns, Júnior, mestre.
Falando sério, alguém sabe atualizar assim, o que tá acontecendo de fato? Com esse menino, com o Douglas Costa, o que é que tá...
Bagé.
Ele quer casar.
Pedrinho, pelo amor de Deus, Bagé. Pedrinho.
Dois amigos dele.
Ontem, gente, por favor,
ontem,
gente.
Ontem...
Eu liguei pro cara e já disse que vai acontecer. Ele vai jogar e a responsabilidade minha.
Ontem, antes do sala de redação, entre o Bola e a sala de redação, eu fui trocar ideia com duas pessoas muito próximas.
Não, de
fato, não é... Não falei com o César Fabris, porque é um cara amigo dele.
Sim, tá? sim.
Falei com duas pessoas tão próximas quanto o César com ele. O que me disseram foi o seguinte, tá? A dinâmica da história foi o seguinte. Quando ele pagou já pela festa lá no Copacabana Palace, já tá pago.
Aí,
desde
ele,
antes, né?
Desde não antes.
Saiado,
de quando, antes lá.
Lembrando que ele não tava errado inicialmente, porque o Campeonato Brasileiro terminaria antes da festa.
Tá.
Só que daí, como o Campeonato Brasileiro foi prorrogado, né, foi prolongado, naturalmente bateu com a festa.
Ele tá errado.
Aí o Denis Abraão, não, inicialmente não, ele viu lá, o campeonato termina dia 5, eu faço a festa dia 10, tá tudo certo. Qualquer um de nós faria isso. Aí o que que acontece? Quando o Grêmio diz não pra ele, e de forma correta por parte do Denis, eles comunicam a parte da cerimônia lá, e cara, é o Copacabana Palace, não é assim, eu quero ir amanhã. Os caras chegam e colocam assim, nós vamos deixar duas datas futuras reservadas. E uma dessas datas, a primeira data é dia 19. Aí eu comecei a perguntar pros caras as mesmas coisas. Irmão, por que que ele não casou durante as férias? Ah, porque não tinha data disponível no Copacabana Palace e a festa já tá paga. Isso é uma coisa. Ah, e que no Copacabana não é só ele de milionário, tem outros milionários que pagam.
Beleza,
antes mas estava... é que nem diz o Caburé, né? O que, que é mais negócio? Ser milionário aqui em Atlântida ou lá em Búzios?
Mas aí, aí eu continuei perguntando pro cara o seguinte, eu disse, tá, mas espera aí, cara, porque a, minha, a primeira pergunta foi o seguinte...
Pergunta pro Sérgio Cabral, que foi preso aquela
época. A primeira pergunta que eu fiz pro, pros dois caras que...
Lá em Búzios, lá.
Deu? Deu. Desculpa, desculpa. A primeira pergunta que eu fiz pros dois caras, porque eu fiz as mesmas perguntas pra ver se eles tinham versões diferentes, sou meio investigador. Aí eu fiz a mesma pergunta. Claro. Eu disse, cara, se ele vai. Se ele marcou dia 19, então ele não vai se representar dia 10. Ele tá fora do Grêmio. Aí que o cara. O cara, primeiro e o segundo, me explicaram a mesma, deram a mesma versão. Eu disse, cara, como é que ele vai fazer? E outra, por que que ele já não avisou a direção? O que que me disseram? A pré-temporada não vai ser fechada. Ou seja, tu treina e vai dormir na tua casa. No teu horário de noite, tu faz o que tu quiser da
ele
tua vida.
Ele vai alugar um jatinho,
vai pra festa e volta. O que, que ele vai fazer? É, ele vai treinar, segundo até agora, né? Porque ele vai comunicar isso pra direção dia 10. Ele vai treinar, vai pra festa na noite, dorme lá no Rio de Janeiro e pela manhã se reapresenta normalmente. É isso que ele vai colocar pra direção. Bom... se a direção vai impedir ou não, entendeu? A versão dessas duas pessoas, e por isso que eu estou citando duas, porque eu liguei para duas pessoas diferentes para ver se as versões eram as mesmas, e elas realmente têm até uma ordem lógica. Agora, daí para frente, o que, que a gente acha, o que a gente pensa é uma outra coisa, né? Agora, ele tá preparado para no dia 19... ir pra festa na noite e voltar
já,
de manhã.
Eu já tô até levando livre ele ser... ter a vontade de ser feliz, ter a vontade de casar. Eu tô levando livre isso daí. O que eu não tô levando livre é o que ele fez no Twitter pra toda a torcida do Grêmio espalhada, claro, pelo mundo. Ele mandou a torcida se fui tomar naquele lugar e não parou. E outra, o abano que ele dá dentro da arena. Aquela ironia. Isso eu não vou levar livre nunca.
Foi pra filha dele, Pedrinho.
Porque o Ronaldinho Gaúcho... quando faz a opção pela grana e quando o presidente Guerreiro faz um contrato deficitário com o Lacunas, onde o Paris Saint-Germain vem e paga e leva, nunca fez isso pro Grêmio, tá? Então esse menino, o que o Grêmio tinha que ter feito no ano passado era ter rompido, desligado e, ó, arrivederci.
A gente tá indo direto pro Beira-Rio, tá sendo apresentado nesse momento o Cacique Medina. De vereador de Cidreira, treinador do Internacional, agora no Bola nas Costas. Uma respostinha aí pra gente pegar.
As ganas que tiene él de venir al club y del club de tenerlo.
Bom dia, Medina. Seja bem-vindo ao Internacional. Você falou algumas vezes sobre a forma de jogar do Inter. Você tem a sua forma preferida, obviamente. Mas o Medina pode modificar a forma de jogar do Inter de acordo com o adversário, modificar a cada partida, ou é um esquema fechado?
Seu medo, Ramírez.
Nosotros, el estilo, lo macro no cambia. Sí puede cambiar connotaciones diferentes porque todos los equipos son diferentes en su estilo, en sus formas, en sus alineaciones, en su característica. Y a partir de ahí, nosotros entablamos un plan de partido que lo llevamos a conversar con y a charlar con el jugador, convencerlo de las formas que vamos a estar más cerca del triunfo. Sí hay cambios dentro de la planificación de un partido a otro, sin duda, porque las virtudes y los defectos de los rivales son totalmente diferentes. A partir de ahí, creemos mucho en el plan de partido. Para eso necesitamos que el jugador esté convencido de lo que tiene que hacer.
Tá aí, Cacique Medina sendo apresentado. Depois, obviamente, dentro dos veículos tradicionais vai ter os desdobramentos, redes sociais, aquelas coisas todas.
Eu tô acompanhando pelo Twitter aqui algumas aspas, né? Que algumas pessoas que estão ouvindo estão fazendo. Ele olhou 40 partidas do Inter. 40 partidas do Inter.
Mas por isso que tá nesse mau humor aí.
Pô, e mesmo assim ele veio, hein?
Pô, mesmo assim.
Não, acho que depois, Bajé. Depois que ele fechou, ele deu. Vamos ver como é que tá. Imagina só.
Por isso que demorou a apresentação dele.
Imagina ele olhando Inter e Vitória na Copa do Brasil.
Mas tu sabe que as notícias que chegam dele, né, que chegaram, eu achei super interessante que aí ele ainda como jogador, ele já se preparava para ser técnico, né? Ele já tinha, se não me engano, certificado ainda como atleta, já de técnico. Então é um cara que pelo menos dedicado à profissão, um cara que...
Não, e até voltando lá
pro gosta de futebol, bom, pelo
voltando pro início.
O Roberto Melo me contou quando o Inter foi conversar com o Codê. O Cudê, né? Lá na Argentina, o Cudê conhecia os jogadores da base do Inter.
Peraí. Ô, Potter, tem alguém atrás de ti ou um espírito? Fiquei na dúvida agora. Meu sogro. Ah,
tá. Um oi, vamos!
O que também poderia ser inspirado.
Como é que tá, seu Lorenzo?
Gremistão, quer fazer o Santiago Gremista?
É, vamos, esse é dos meus.
Ô, já, já chama ele aí, convida depois pra caravana no final do ano, né? Lá pra Caravaggio.
Com a tia, volta, tu não aprendeu nada ano passado.
Volta a Série A.
Vocês vão fazer assim, a pergunta
fazer pra boa. Subir?
Disso, caravana?
Não, vocês é muita gente, nessa daí eu já, ó.
Desculpa a minha ignorância de quem
vou perguntou. Vou torcer pelo Mano Bagé, vai lá.
Vem quem quer.
Pela voz, quem perguntou, quem fez a pergunta, que é uma pergunta importante, né? O Ramires não mudava a opinião dele sobre futebol. Ele disse que sim, que tem adaptações, cada clube tem uma história, blá blá blá. Ah,
tem variações de acordo
com o adversário. Mudar, que pode também mudar conforme o adversário.
Acho que é o Jairo Vim.
Mas assim, a ideia de time, de ideia de futebol, ela tem que ser adaptada ao grupo que tem. Até, né? O cara chega aqui no Bola nas Costas, quer fazer o Jornal Nacional, quer fazer o Manhattan Connection. Não rola. É. A gente sabe fazer um programa
informação.
De futebol com humor.
A informação?
Informação, o atacante do Galo, Diego Costa, tá rescindindo nesse momento uma rescisão amigável de contrato.
Ele vai pro Corinthians, né?
Ele já tinha gritado isso aí, já tinha debochado. Pois é. Parece que não pagaram ele. Ui. Aliás, cara, o Fluminense, eu até notei ontem aqui. O Fluminense tá contratando e contratando, né? Natan, agora
mas pouco, ele tá, né? Dando ao in um título pra pagar esses caras, né?
Fluminense quitou débito de funcionários... Agora, vai quitar débitos de funcionário, tá? O clube não pagou o 13º de 2021, o terço adicional de férias de 2019 e 2020 para alguns funcionários.
É, e o Felipe Melo foi ganhando 600 contos. Ontem teve acho que é Roberto Barros, que era o antigo poderoso chefão da Unimed, lembra?
Isso.
Que fez aqueles super times do Fluminense.
Do Conca,
né? Eu sigo ele ali no Instagram, ele é duro o tempo inteiro com essa gestão. E aí tava saindo o menino lá, o zagueiro, o Nino, né? E não saiu, ele tava indo pro Tigres. Aí o cara disse, não, ele disse assim, fiquem tranquilos, tá saindo o Nino, que foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro na última temporada, mas se precisar pode botar o Felipe Melo ali, porque ele joga improvisado. E ele ganha 600 mil mesmo, ele vai resolver.
Bem...
Tá dando tá,
mas um... Aí, mas aí, o poder e a conquista de uma oportunidade que o Fluminense há muito tempo não tinha, que é jogar uma Libertadores da América. Esse sim,
quer perder uma Libertadores
da América. Na verdade é o seguinte...
Ah, né, mas tinha entrado na Libertadores com o Odair, né?
Mas o poder de barganha aumenta infinitamente pra tu agregar qualidade. Porra, Quem discordar, tudo bem, não tem problema. Mas o Abel Braga é um técnico de excelência, velho. Ele sabe enxergar os caras e ele sabe montar time. Vamos fechar a questão nisso, sim, né? E os caras ali que ele pediu, o William Bigode, o próprio Felipe
Melo.
O
Bigode
que,
é bom jogador.
Cara, olha...
O Natan
é bom jogador. Ele
tá montando um timezinho interessante.
É uma realidade de Libertadores. Quando a gente fala a realidade do Grêmio de Série B, o poder de barganha do Grêmio é infinitamente menor.
Essa
o Grêmio
foi a grande cagada do Inter no final do ano, nessa reta final.
Aí que tá.
Se tivesse na Libertadores, o Natan poderia vir pra cá.
Pode ser que sim.
Né? O próprio Felipe.
Vai ganhar mais grana, né? E aí o cara poderia vir pra cá.
Mas
aí...
Qual, Felipe?
Melo.
Meus ovos.
Cara. O Natan é um jogador.
Mas, meu, só pra voltar lá no início do programa, que a gente acabou desvirtuando, a gente começou a falar do Wesley e a coisa foi pro outro lado. Mas eu só queria dizer o seguinte, esse tipo de contratação que o Inter tá fazendo, do Wesley, é o tipo de contratação, cara, que não tem como tu falar mal. Porque a gente não só tem, sabe que contratação, na hora que ela chega, né, tu não sabe se vai dar certo. Claro que
se tu traz um jogador... Mas quando chega, tu não pode falar mal de nenhuma.
Não, mas é que aí que tá, Bagé. Quando tu traz um Trellis da vida, tu já... É pouco provável que dê certo. Quando tu traz um Tyson, é mais provável que vai dar certo. Mas aí, entre tu trazer
um Trellis... Douglas Costa, título.
Super Grêmio.
Não, mas é que o Wesley, cara, ele começa muito bem, ele aparece bem, ele tem tamanho de centroavante e tal. Só que ele vem,
lesão.
Mas aí que tá, se tu pegar os números de 2019 pra cá, nós estamos em 22, ele chega, claro, ele chega com desafio também. Só que ontem no Sala, por exemplo, teve um determinado momento. Ah, mas ele... Cara, o Yuri Alberto hoje... Olha, quem considerar que o Yuri Alberto disputa com alguém não viu futebol.
Não.
O Yuri Alberto hoje é um dos melhores nove do Brasil.
Mas justamente por isso a probabilidade dele sair é grande.
Ele vai servir como um suporte. Sim. Eu vi alguns selinhos azuis ali no Twitter falando sobre que o Palmeiras tinha oferecido 10 milhões de euros pro Inter e mais 3 jogadores que não...
Eu ouvi falar em 15 milhões a proposta do Palmeiras. E o Inter falou que
é só 20 milhões. Não, mas a primeira foi 10 milhões.
É. Mas disse que a Leila chegaria em 15.
Não,
se mas, chegar em 15... Mas a Leilão, né? Mas sabe que lá, os colegas de São Paulo...
Euros?
A gente começa a conversar com alguns lá, os caras estão dizendo o seguinte, ela não gostava do atual, do antigo presidente, do Gagliotti, do Maurício, e que ela chegou já com o seguinte assim, ó, eu tinha uma relação comercial com o Palmeiras. A Crefisa era patrocinadora, o Palmeiras atendia muito bem, tudo certo. A Faculdade das Américas, tudo certo. Agora muda, agora ela é presidente do Palmeiras, que ela não vai sair distribuindo dinheiro. Agora, grande parte de alguns jogadores que saíram também por ganhos altos.
Ô Potter, é isso aí que tu falou ali da pergunta, que até pode ter sido o Jairo Vink
ter
realizado. Antes de finalizar 21 aqui, a gente estava falando das possibilidades de treinadores do Inter, né? E esse nome surgiu. E aí até disse aqui, daqui a pouco eu tenho que ouvir o Guilherme Parede, né? Que ele pode trabalhar. E ele foi ouvido. E o Guilherme Parede, ele relata exatamente o que o Cacique Medina responde ele agora há minutos. Que é a questão de se adaptar a uma realidade tática.
Aonde que o Parede
falou? E aos desafios.
Aonde que o Parede falou? Porque ele não cita, o Potter citou.
E aos desafios.
Falou pra nós. Quem quiser falar pra nós, tá liberado. Sério? É que às vezes os assessores que não deixam falar. Cara, tu parece o biscoito do Shrek falando assim.
É, mas o biscoito é amargo lá, velho.
O biscoito lá já deu demissão.
Era mal. Tem que citar onde é que ele fala.
Mas eu tô estupefato ainda que o Medina olhou 40 partidas.
Não vou cair nessa, tô buscando informação.
Tô buscando informação.
Mas não vou me pegar nessa.
Bom, Grisotti.
Mas o Roberto Mello, ele vai falar com o Kudê, que o Potter lembra, o Kudê chega lá, eles chegam lá, ele e o Rodrigo Caetano, e o Kudê tem praticamente um mini dossiê do Internacional. E eu acho interessante quando o cara dá uma estudada no clube que ele vai. Que
cara,
ele vai
entender a aldeia, cara.
Porra, né? Isso aí não, a gente não tinha que estar nem elogiando.
Era,
né,
pra ser o básico. É.
Pelo amor de Deus, exemplo... né? O cara tem que chegar aqui e ter a temporada inteira, né?
Tu quer ver?
É que o Wagner Mancini veio pro Grêmio achando que tava em 95 ainda.
Dois brasileiros.
É um homem de confiança.
Dois técnicos brasileiros consagrados que foram pra grandes barcas e não sabiam se comunicar. Filipão no Chelsea. Né, tem a famosa história do Ashley Cole lá, que eles começam a discutir e o tradutor passa uma visão do que está dizendo o Ashley Cole, que não é a correta. O Ashley Cole está xingando o Filipão depois que ele fica sabendo disso. E aí eu não sei se o cara fez pra amenizar ou tal, mas não passou a informação.
Parece aquela cena do Meu Nome Não É Johnny.
Isso.
Fala pra esse arrombado aí.
É McDonald's.
Aguentaram o esquema do McDonald's.
Eu já vi esse no filme, tá mandando fuck you, fuck tu.
E o Luxemburgo no Real Madrid. Poxa, o Guardiola vai pro Bayern. Ele dá uma entrevista de apresentação falando o alemão fluentemente.
Sim, mas aí tu tá falando nível muito alto, cara. Mas
aí que tá, Gil. Isso é profissionalismo.
Um ano de preparo ele teve.
Tu precisa te preparar. Quando o Kudê faz isso, afastado. Pô, é perfeito, cara. Pô, ele não tá vindo pra um clube qualquer. Ele tá vindo pra um clube grande. Ele precisa conhecer o que tá acontecendo.
Alexander Medina, o Inter tá chamando de Alexander Medina. O apelido Cacique não apareceu ali no YouTube do Inter, tá?
Alexandro?
Alexander.
Vai trabalhar na Padre.
Isso aí vai ficar pra arquibancada.
Assim, eu acho que fica.
Sobre o Grenal. Grenal, tá? Ah. O Inter usou nas redes sociais, tá? Até brincou com o Padre Cacique. Brincou com o Cacique.
Irmão.
Sobre o Grenal, aspas do Grenal, rapidinho, Bagé. Sei da importância que tem o clássico. Sei que é um partido importante para o clube. É muito importante para todos ganhar esse tipo de jogo. Olha, e para isso temos que jogar com paixão. Com a cabeça.
Ele embalou.
E com futebol.
Cabeça, paixão e futebol.
É, lembrando daquele. Que eu falei que lembra
quando você estava
cogitando os 10 mandamentos do clássico. Mas
o cara responde assim: mas na real, o Grenal, pra mim, eu vou falar assim: ó, Grenal vale. Se realmente aquela partida for decisiva.
Não, só faltou.
Não joga mais.
Mas teve um treinador que uma época falou aqui que era só mais um jogo. Não, e o Anderson Moretti, que era normal.
É isso, é ele.
E ele tomou 4-0. faltando 2 dias pro Grenal, num treino reserva contra titular.
Não, era...
Aí a gente olhava assim, era a época do Barcos?
Era, assim, era.
Cara, mas o Rui Costa tava no Grêmio, né?
Ninguém vai mandar o Barcos simular uma lesão e acabar o treino. Era
aquela época que tu tinha o cabelo da Edileuza?
Era o
Abel... Era Sidney Magal, meu apelido.
Era o Abel Braga.
Era o Abel...
Quero vê-la sorrir. Quero
vê-la cantar. Era o Abelão técnico do Inter nessa época?
Vocês
estão rindo do cabelo que eu usava?
Sim. Não, capaz! Tu parecia um perdigão, cara! Pelo amor de Deus!
Não, ô Potter, quando o Anderson Moreira toma 4 no Grenal, era o Abel Braga, o técnico do Inter?
2014?
Era Abel Braga.
Que tem aí a entrevista do Sérgio Boas com o Rui Costa.
Que é isso, quase se pego na mão.
É.
Que o Boas fala em nó tático, né?
Uhum.
Ah, e aí, Rui Costa, o nó tático aí que o Grêmio tomou. Nó tático o quê, Sérgio? Que isso? Que vem com essa daí e tal. Não, baixa a bola comigo. Não, baixa a tua bola.
Pré-pauleira.
Eu ouvi, eu disse, bah, se o Boas der uma, vai deitar o Rui Costa.
3 minutos.
Ah, luta boxe, né, velho?
3 minutos.
Meio-dia, a gente precisa entregar o Bola nas Costas. Faixa voltamos na próxima segunda-feira. Segue a gurizada nas redes sociais.
Poxa.
Segue também curtindo aí no Lives Atlântida. Depois do show do intervalo, tá chegando mais uma edição do Discorama. Valeu, falou, bom fim de aí.